Voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Apresentação desta edição, Dulcio Pites.
Estamos de volta com Sala de Audiência. O programa é transmitido pela Rádio Web Ajures e disponibilizado em convênio com a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, para as rádios associadas. Nesta edição, estamos debatendo o funcionamento das audiências de custódia. São nossos convidados o juiz corregedor, Alexandre de Souza Costa Pacheco e o coordenador do plantão e juiz de direito, Felipe Keunec de Oliveira. Bom, no primeiro bloco a gente conversou bastante com o Felipe. Vamos ver agora com o Alexandre quais são os planos, enfim, da Corregedoria em relação ao cumprimento dessa resolução do 213 do CNJ de estender as audiências para o interior.
Bom, inicialmente cumprimento a ti, Dulce, né? Agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui para a gente conversar com os colegas. Da mesma forma, cumprimento o Felipe. Grande parceria, né, nas audiências de custódias, é um colega que tem se destacado e atuado de forma contundente e defendendo, né, o Instituto da Audiência de Custódia, com o qual eu concordo plenamente. Bom, as audiências de custódia, elas estão sendo realizadas, né, em projetos pilotos na maioria das capitais do Brasil, ou em quase todas as capitais do Brasil, em razão de determinação do CNJ. Né? E antes disso houve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que todos os magistrados e tribunais executassem e cumprissem a audiência de custódia. Claro que entre o plano da decisão e o plano da prática, né, nós temos muitas providências que devem ser feitas. E com o advento da Resolução 213 do CNJ, nós, no âmbito da Corregedoria, criamos um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho é presidido por mim e também outros quatro colegas corregedores o integram. E nós tivemos algumas reuniões internas, né, para discutir, né, os termos da resolução, de que maneira nós podemos implementar isso, principalmente no interior do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, tivemos já contatos e reuniões com a SUSEP, Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público e Defensoria Pública. E, por fim, nós tivemos uma reunião em que convidamos colegas do interior, né, dois juízes de cada entrância e também um juiz da capital, né, para que pudesse trazer as suas angústias, as suas ideias e alguma colaboração para as audiências de custódia. Então, a gente está tentando, né, nesse primeiro momento, democratizar a discussão. A gente está atento, inclusive, às pastas públicas, às sugestões que os colegas têm nos passado. A gente, nas viagens pelo interior, nas viagens de rotina de inspeção, a gente percebe a angústia dos colegas. Né? E nós, da Corregedoria, da administração, também temos uma série de dúvidas ainda, porque qual seja a solução a ser encaminhada, haverá algum tipo de ônus para os colegas. Né? Bom, e o que nos preocupa também? Né? A gente sabe que para o sucesso da realização da audiência de custódia, nós precisamos da colaboração das outras instituições. Se dependêssemos só de nós, tenho certeza de que os colegas fariam o possível e a gente conseguiria realizá-las. Agora, no momento que nós temos a SUSEP, né, enfrentando graves problemas assim, gerenciais, financeiros também, que sequer consegue apresentar os presos para as audiências de instrução, né, como nós vamos minimizar esse impacto, a SUSEP, ao Poder Executivo, com as audiências de custódia? Né, nós temos um dado da SUSEP, né, informado por eles próprios, que refere que 25% das audiências hoje são frustradas em razão da não apresentação dos presos. Esse é um dado que abrange basicamente a região metropolitana aqui de Porto Alegre, mas no interior também haverá e está tendo esses problemas. Né, tivemos recentemente, há 10, 15 dias, tivemos problema gravíssimo da falta de recursos do Estado para pagamento de fornecedores de combustível. Né, então a SUSEP e algumas viaturas da polícia, das polícias civil e militar, né, deixaram de ser abastecidas e deixaram de prestar seus serviços. Então isso é um outro componente que nos preocupa. Da mesma forma, sabemos das dificuldades, das carências da defensoria pública, já que se faz obrigatória a presença de um defensor no ato da audiência de custódia. Né, em muitas comarcas sequer há o cargo criado de defensor público. Então será muito difícil nós contarmos, né, com a defensoria para todas as audiências. Claro que nós podemos e vamos conversar com a OAB, de forma que a gente possa, né, contar com o apoio dos advogados para que sejam nomeados dativos. Nesse particular, já adianto, provavelmente teremos que revisar ou ampliar, né, o âmbito daquele ato presidencial, agora não recordo o número dele, mas o ato presidencial que regula o pagamento de honorários para os advogados ativos, para incluir também a participação deles nas audiências de custódia. Bom, num primeiro momento, né, nos nossos debates, enfim, internos, nós partimos de... nós estamos caminhando em duas vertentes. Ou, a primeira, ou nós fazemos, ou todos os juízes realizarão, no âmbito da sua jurisdição criminal, as audiências de custódia, ou nos seus plantões, todas as comarcas. Para mim, seria um caminho natural, se as coisas funcionassem também dentro do ideal. Ou talvez a gente está estudando e avaliando a possibilidade da regionalização, não dos plantões nesse momento, mas sim da realização das audiências de custódia. Essa é uma ideia, não para resolver, enfim, a comodidade dos magistrados, mas sim para minimizar o impacto das audiências de custódia nos serviços da SUSEP. Né? Admitindo-se essa hipótese, o que nós podemos fazer? Né? E que tipo de regionalização se pretende ou se poderia fazer? Aí nós temos três caminhos também dentro dessa vertente. Um seria nós estabelecermos uma comarca polo, né, que faria dentro de uma determinada região todas as audiências de custódia. Né, esse seria um caminho. Outro seria também concentrar nesta comarca polo, talvez aquelas que tivessem presídios, uhum, as audiências de custódia, mas aí seriam realizadas em rodízio entre os colegas.
Sim, os colegas daquela região. Daquela região. Os seus presos vão para um determinado presídio. Exato. Se revezam nas audiências de custódia neste presídio.
Exato. Só que pode acontecer também, nessa segunda hipótese, que o tribunal teria que pagar diárias. Como é que nós vamos resolver essa questão do deslocamento dos magistrados? Então isso também gera um custo para o judiciário que não é nosso. Não deveria ser nosso. E, por fim, temos a possibilidade de fazer um rodízio aí entre comarcas, independente de ter ou não presídio na sede da comarca. Né? Pode, então, ter um presídio numa comarca X, mas o juiz da comarca Y fará as audiências na sua comarca levados pela SUSEP. Qual é a vantagem da regionalização?
Mas aí seria, desculpe de interromper, sim, a SUSEP que leva ou a Polícia Civil que leva?
Depende. Isso a gente vai chegar mais adiante. Aí depende. A gente está trabalhando com a ideia de plantão, né, de audiências custódias a serem realizadas durante, vamos assim, o horário de plantão. A terceira hipótese permitiria, ou melhor, qual a vantagem disso? Porque se todos os juízes fizessem ao mesmo tempo, né, as audiências de custódia nas suas comarcas, isso seria, para mim, seria o ideal, né, mas a SUSEP não teria como levá-los. Por exemplo, 5 flagrantes em comarcas distintas, seriam 5 viaturas, 5 viagens feitas pela, uhum, SUSEP, né, ou pela Polícia Civil a essas comarcas. E isso, na prática, resultaria na frustração das próprias custódias, né, do ato. E, de outro lado, se a gente trabalhar em cima de uma ideia de regionalização, seja qual for o modelo, né, a SUSEP faria uma viagem só, né, a um foro só. Isso minimizaria, vamos dizer assim, né, as consequências para a SUSEP, talvez facilitaria, né, o deslocamento.
Desculpa que eu estou afastada do crime. Hoje, quem leva da delegacia de polícia para o presídio?
É a delegacia de polícia que leva.
Os policiais civis. Levam.
Durante o horário do expediente, né, em princípio, a delegacia, os policiais civis levam. Agora, o que eu queria ressaltar, assim, aquilo que para nós era uma solução, que seria não ter presos em delegacias de polícia, passou a ser um problema. Eu participei do FONAP, que é o Fórum Nacional de Alternativas Penais em Salvador, recentemente, e o tema principal foi a audiência de custódia. Lá, cada estado pôde trazer a sua experiência, enfim, né, fazer um pouco do relato que estão fazendo. E eu percebi que, na maioria dos estados, né, existem carceragens ou centros de detenções provisórias que seria um problema, né, mas viraram solução nesses estados. E aqui nós não temos estrutura, nós não temos carceragens e muito menos espaço em delegacias de polícia, notadamente do interior, para o abrigamento de presos por mais de 24 horas.
Eu poderia, assim, tu está tocando um assunto que é fundamental, porque eu acho que agora, inclusive que não existe uma previsão legal, e sim uma previsão através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que regulamentaria esse procedimento, eu acho que nós precisamos fazer de forma, hoje, atingir o mínimo, porque hoje nós não temos condições de implementar um modelo, esse é o modelo pronto, acho que não tem como se fazer um modelo pronto desde o início. E acho que a solução, eu sei que alguns colegas discordam, é se fazer, porque em toda comarca existe uma delegacia de polícia. E em toda comarca, em toda comarca, quando há um fato criminal, esse preso é encaminhado para a autuação na delegacia de polícia. Essa experiência no presídio nos faz verificar que esse contato, e que pese também não ser ideal, o presídio não é ideal para a realização da audiência custodial, é uma coisa transitória.
Fazer, né? No presídio contraria a resolução 213.
Eu acho, inclusive.
Em São Paulo, eles reúnem tudo, sendo um foro, né?
Me exato.
Que nem
o juizado especial, a justiça instantânea que existe aqui em Porto Alegre, a nível de menores. É a mesma sistemática, vai todo mundo. Então, o que eu queria dizer? Para esse momento, porque essas reuniões, essas plantões regionalizados vão ser suscetíveis de análise em função do juiz natural, porque o que prende é do cível. Por exemplo, o colega que está do cível está prendendo. E aí depois, quem é que vai ouvir ele? Vai ser o mesmo juiz? Não vai ser o mesmo juiz? Eu acho que para evitar essas coisas, se faz provisoriamente, estou falando provisoriamente até que se verifique o modelo ideal, até que venha a lei para sistematizar de forma definitiva o assunto, que o cidadão preso se coloque, como nós temos aqui essa sala, uma sala de audiências, quando terminado a autuação, em vez de encaminhar para o juiz, se desloca lá, na sala audiência, coloca lá a placa, lá, poder judiciário naquela sala, faz a audiência ali. Aos colegas vão falar, mas eu não tenho sábado. Nós, juiz, todos nós sabemos, nós não temos sábado e domingo, principalmente os colegas do interior, não existe isso, inclusive por isso que nós temos 2 meses de férias. Né?
Sim, mas nós temos, nós temos que avaliar a questão da segurança dos fóruns, isso aí é uma preocupação grande dos colegas, eu fui membro da Comissão de Segurança e conheço um pouquinho mais dessa realidade. Então nós temos que avaliar essa questão da segurança, que nós temos que prestar para os colegas para realizarem fora do horário de expediente, vai ter que talvez até
Mas eu digo da polícia se fazer uma sala contígua do ambiente, uma sala de audiências,
na delegacia de polícia,
hoje nós estamos fazendo provisoriamente lá no Presídio Central, se faça ali, o cidadão é preso, foi preso, se comunique, se faça as comunicações, e no outro dia de manhã o juiz se desloca àquela delegacia, na sala de audiência do Poder Judiciário, com um funcionário, como nós fazemos aqui no presídio, e faça audiência de custódia.
Mas
eu acho
o grande problema,
provisoriamente seria o ideal. Resolve a questão da segurança, resolve a questão de que é do juiz natural, o juiz que prende é o juiz que ouve. Tá? Então, provisoriamente, é aquelas colegas, mas eu acho a questão de segurança, aí, e agora, Alexandre, eu estou agora na Comissão de Segurança também, né? Eu me preocupo com isso, né, em relação também à segurança dos colegas. Então, a segurança, que é o cidadão da delegacia de polícia, o juiz se deslocando lá, mas é uma delegacia de polícia. Se faz um convênio em relação a isso, se fez muitos convênios, então provisoriamente.
Já é Desculpa. Já seria uma sugestão, eu até tinha uma pergunta nesse sentido.
Mas há vários entraves aí.
Se o Felipe achava adequado se realizar no presídio. Então, na tua concepção, seria uma sala de audiências que poderia
normal,
ser no primeiro momento, junto à delegacia de polícia, aqui em Porto Alegre, enfim.
Aqui em Porto Alegre se fez o presídio central justamente pela ausência de estruturas físicas e deslocamento dos presos. Né? Por isso que se fez o presídio central. E a mesma coisa eu acho que deve se fazer no interior provisoriamente.
Bom, eu acho que isso ainda vai dar muita discussão, né, Alexandre, até conseguir. Inclusive, nós soubemos que recentemente a AMB protocolou um pedido no CNJ solicitando a modulação do prazo para a implantação dessas audiências de custódia. E se está aguardando, enfim, alguma resposta a esse pedido. Aqui no Rio Grande do Sul, assim, vocês da Corregedoria já têm uma ideia de quanto tempo mais seria necessário? Tem um plano nesse sentido?
Olha, devido à grave crise financeira por que passa o Estado, se nós fixássemos um prazo de 1 ano, não resolveria. Né? Nós estamos numa situação que, independentemente de prazo, se a situação econômica e financeira não for alterada, as mesmas dificuldades nós teremos, porque... E a gente tem, pela experiência, eu fui juiz de VEC por quase 4 anos aqui em Porto Alegre, as coisas vêm piorando com o passar do tempo. Então, há uma dificuldade grande de acreditar que a concessão do prazo resolva.
Bom, então, eu já vi que a gente poderia conversar mais umas 2-3 horas aqui.
Seria pouco, né, gente?
Seria pouco, mas enfim, temos que encerrar. Encerramos, então, mais um Sala de Audiência. No programa de hoje, debatemos o projeto piloto das audiências de custódia. Agradecemos a participação dos juízes de direito Alexandre de Souza Costa Pacheco e Felipe Keunec de Oliveira. Até mais.
Termina aqui Sala de Audiência. Produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Este conteúdo tem o apoio da AGERT.